Aí, guys, beleza? Eduardo Tavares aqui, o Mais Anime, e nós estamos reunidos de novo pra comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno, porra!
Tô aqui na concentração pré-Next Gen aqui.
Aí, já tá se alongando igual o Mourão.
Alongando tá a carteira.
Como? A carteira já tá cumprida.
A porrada vai ser grande.
Aqui, com esse de choro, tu ganha em dólar. Porrada grande é nós aqui.
Ganha em dólar e paga em dólar.
É, mas aí mesmo, esse argumento desde 97 que ele usa e não tem fundamento, mas tá bom. Assim pro papo, guys, links na descrição, PicPay, Padrinho, Deus Porto Maroto, pra gente voltar com os dois programas semanais. Bem que já voltou todo jeito, né? Daqui pra frente tá normal, mas é isso aí. Considere dar o suporte lá, dá muito trabalho até o Drop Frame. Eu queria que vocês mostrassem todo o amor e carinho que vocês têm por nós, ajudando o podcast a manter-se no ar, beleza? Vamos pro papo, que aqui é veloz, carai! E ao porra! E meio que contradizendo o que eu disse algumas semanas atrás, a CD Projekt Red, ela tá obrigando a galera a fazer crunch. Crunch, pra quem não sabe, a gente até já mencionou isso aqui, é hora extra,
uma
basicamente.
Uma pizza bem, bem torradinha, eles obrigam a galera a fazer pra comer na hora do intervalo.
Exato, você chega lá de manhã, tem um horário normal que teoricamente seria sair 5 horas, só que agora o crunch é obrigatório, você vai ter que esticar até as 8, 9, 10, tá ligado? Vai passar o dia na empresa. Porém, assim, eu não tô dizendo que crunch, eu nunca disse que crunch era uma coisa boa, porque ao meu ver, quando a empresa tá fazendo crunch com os funcionários, é desorganização, entendeu?
É, o jogo já tá atrasado, né? Então, contra o relógio, né?
Exato. Aí o que qual foi, pelo menos, não tô passando a mão na cabeça dizendo que tá certo não, mas pelo menos são 6 semanas de crunch, assim, é 1 mês e meio, que é até o lançamento. Não é um The Last of Us 2 que teve crunch de meses, sabe?
Eles falaram que vão receber isso, né, o pessoal que
pois
que
é, tem pelo menos isso, apesar de que eu não acho que o crunch obrigatório seja bom mesmo assim, mesmo você recebendo. Se o cara não quiser ficar, ele deveria não ficar, entendeu? Mas a CD Projekt Red deixou, assim, disse que era mandatório que as pessoas envolvidas no projeto façam crunch nessas últimas 6 semanas. Falaram. Por que? Do que adianta? Você, a metade da equipe fazer o crunch, a outra não, e aí uma coisa...
Mas é que sabe, tá, não existe essa de metade. Se eles falam... Muitas empresas, como a Naughty Dog, a própria... Rockstar, que é famoso pelos crunch também, e...
É todo mundo,
mas condições, já... que algumas pessoas denunciaram aí e tal, falam que o crunch não é obrigatório pra ninguém, mas quando você vai ver, o patrão tá fazendo, o teu amigo do lado tá fazendo, aí tu vai se sentir como?
É um obrigado entre aspas, assim.
É obrigado, tipo, entre aspas, exatamente.
É, acabou o expediente, ninguém levanta, entendeu? Ninguém levanta. O cara
tu
levanta e pede pizza.
Levanta é porra, mano. Aí quer sair da empresa? Pode sair, tem mais 20 ali aplicando pra tomar teu lugar aqui no mesmo dia.
E que aguenta o crunch, entendeu?
É, e que aceita o crunch. Aí tem lá na entrevista, você faz crunch, cara? Rapaz, se eu disser não, eu tô fora. Eu tenho que dizer, entendeu? Sim.
Pois é, aí eu...
Mas a piada não é nem essa. A piada é que o Jason Chariot, que é o... É um dos melhores repórteres aí, que insiders, né? Disse que no começo do ano, ou foi no ano passado, sei lá, o pessoal da CD Projekt Red chamou ele pra uma como se fosse uma mini coletiva, pra dizer que a CD Projekt Red era 100% anti-crunch.
Contra crunch.
Contra crunch, que não ia ter, que o Cyberpunk ia sair 100% sem crunch, aí agora...
E tava indo bem.
Pois é, aí agora... Pois é, não deveria nem ter chamado essa entrevista com ele, porque agora eu tô fazendo papel de besta, porque...
Agora...
Tava, era mesmo que assim... se gabando. Não temos crunch, vamos chamar aqui um jornalista renomado pra mostrar isso.
Eu já defendi, eu fiz postagem na página, não tá com as 2 semanas, falando da CD Projekt, da empresa, da CD Projekt Red, falando que eles têm boas práticas e tal. E aí, do nada, os caras vêm, ó, galera, a gente vai precisar de 6 semanas de crunch. Muito, penso eu, por conta daquele sistema de combate que eles estavam reclamando, dizendo que não estavam gostando, que não tá bem polido. Eu não sei se é exatamente por isso, mas eu desconfio muito que seja. Porque pra polir uma mecânica, entendeu? Eu não tô dizendo pro cara terminar a modelagem de rosto, sabe? Que é uma coisa mais simples, entre aspas. E é muito mais a cara de final de produção. Mas você polir uma mecânica que vai permear um game inteiro, porventura, tem que precisa de muito trabalho, entendeu? Você vê The Witcher, cara. The Witcher, quando saiu, foi receber uns updates pra poder acertar acertar o jeito que o Geralt bateu na espada. Enfim, ele teve diversas atualizações por causa do combate. De novo, a gente talvez veja o problema no Cyberpunk. Eu não sei se isso vai acontecer. O que eu sei mesmo é que se manchou por causa do crunch aí, cara. Eu não esperava, cara.
Prometeram um bônus gordo pra se o jogo fizer sucesso, né? Mas,
enfim, né, cara. Fica aí a nossa...
Espero que o jogo esteja bom, né? Decente.
Cara, sinaliza pra pro jogo do ano, sabe? Mas vamos ver.
Bom, pra galera que tá aí esperando dentro de uma tumba, um sarcófago, o Diablo 4, que vai sair tão cedo, tem opções, né, aí no mercado que estão saindo, entre elas o Torchlight 3, né, que ele finalmente vai sair do Early Access, né. O jogo foi, assim, relativamente mal recebido no Early Access, o pessoal criticou muito os fãs, pediram pra galera voltar às origens, né, do 2 e tal, trazendo as mecânicas clássicas, e parece que eles atenderam. E o jogo vai sair finalmente aí no dia 13 de outubro, né? Desse mês aqui que a gente tá gravando.
Sim, sim, exato.
É PS4, Xbox, Steam e Switch em breve também. Vamos ver se o jogo vai entregar. Eu joguei o 2, não joguei o primeiro. O jogo é muito bom, é um desses ARPG, né? ARPG, que eles chamam, é estilo Diablo, Path of Exile, etc. E é massa, cara. É uma temática interessante e tal. E espero que entregue. Porque o pessoal tava meio que criticando, como eu já disse, né, o Early Access do jogo, o Open.
Eu ainda dei uma jogada no 1 Torchlight. Eu tenho muito problema com a visão isométrica, assim. Normalmente os jogos de visão isométrica não clicam pra mim, sabe? Apesar de que hoje eu tô jogando Stardew Valley. Tava até falando off aqui com o Bruno sobre o Stardew Valley, que peguei no Switch, tava baratinho, comecei a jogar, porque você leva pra todo lugar, né? Às vezes vou visitar um cliente, eu não estou esperando e tal, o cara saca da mochila e fica jogando ali. É um bom jogo, mas o Torchlight, eu confesso que joguei pouco dele, joguei o mais um até. Eu até lembro que você começa na praia com a torcha, né? E desenvolve dali. Mas eu, enfim, tá saindo aí, velho. Pra quem gosta do estilo e pra quem, como o Bruno bem falou, tá dentro da catacumba, é uma opção. A gente vai deixar
esperando sim, guys. 4, hein?
Lembrando, guys, que tudo que a gente tá falando a gente vai deixar na descrição, tá? Com os links originais onde a gente pesquisou as notícias. Caso vocês queiram ler mais, os links são originais em inglês de fóruns. Normalmente a gente pesquisa em fóruns gringos, tá bom? Vamos pra frente, bora porra!
Bom, um jogo que eu não tava muito assim, ainda não tô, né, assim, muito empolgado e ainda tenho minhas dúvidas se vai ser um jogo de alta qualidade, é o Godfall, né, a gente já mencionou aqui algumas vezes.
Eu pensei que era o Guilty Gear Strive lá, mas...
Não, esse aí é compra garantida. Que é o jogo o novo jogo da Gearbox, né, assim, e eu fiquei empolgado, cara, não com a premissa do jogo, que ainda tem que se provar pra mim, né, porque todo jogo de looter shooter, no caso, esse daí é looter melee, né, mas
eles têm, cara,
que conquistar o cara, né.
Destiny primeiro. Te traumatizou mesmo, não foi, cara?
Sim, sim, não, Destiny, pode botar aí qualquer um, The Division, pega aquele outro lá, o Anthem, é uma lista grande, enfim. Esse daí, não, mas o Godfall, ele prometeu que não vai ter DLC paga, né? Então já é alguma coisa. Mas meio que o Anthem prometeu a mesma coisa e já é... nunca teve.
Realmente nunca teve.
Galera, não vai ter DLC e realmente não teve nada.
Lançaram o jogo, foi uma bosta fodida, abandonaram e pau no cu da sociedade. Pronto. E não mentiram. Agora me diga, eles mentiram?
Mentiram não, não teve DLC nenhum.
Pronto, exatamente. Não teve mesmo. Agora, o Godfall, guys, eu não vou mentir. Eu gostei, Carol.
Não, é isso que eu tô dizendo. Escute, eles liberaram essa semana um gameplay novo.
Semana.
Pois é, eles liberaram nessa semana
um gameplay.
É, um novo gameplay, já com a nova... Parece que eles deram um bump na engine, assim, brutal. Se você comparar os primeiros vídeos com esses de agora, meu amigo, parece até outro jogo. Uh-huh. Agora eu digo, tá com gráfico de Next Gen o jogo. Tá legal o vídeo que eu vi, eu gostei dos efeitos, do movimento e tal, tá muito massa. E junto com esse gameplay, né, que eles liberaram, também lançaram um trailer em CGI, né, dando uma introdução ao universo, à história. Muito bacana a CGI, de qualidade. Fiquei empolgado, assim, com o estilo do jogo, as armaduras, as espadas, muito massa. Gostei do estilo artístico do jogo. Rapaz, espero que o jogo
entregue, né,
seja,
cara,
massa, porque julgando agora pelo visual que mostraram dessa build mais recente e pela temática, pela história e tal, do trailer em CG que eles liberaram, eu gostei. Se, cara, for massa, eu tô pegando aí ou PS5 ou PC, né, porque ele vai sair pra PC e PS5 no Day One, né. E prato cheio, bicho. Se realmente ele
entregar o que tá prometido, né?
É, exatamente. Vai ficar aí no, na descrição o trailer da cutscene, né? Pra vocês verem.
Com certeza, com certeza. Tá lindíssima, cara. Lindíssima. Ó, guys, o jogo finalmente, bicho. Parece até uma frase clichê, mas parece o que você via ali em 2003, 2002. Em um filme de animação que você pensava, porra, bicho, imagina quando isso um dia for renderizado em tempo real. Sabe, o nível de detalhe dessa próxima geração, e isso que eu tô falando também vai ficar muito velho em 10 anos, sabe? Mas é bem específico e bem datado, mas tá muito lindo, cara. Tá, assim, tá digno de você. De um filme de, sabe, de alta qualidade, só que renderizado na hora, cara. Pra vocês terem noção, isso não é novo, você ter esse feeling. O primeiro jogo que eu realmente clicou, que eu tive isso, foi aquele jogo de lançamento do Xbox One. Qual era? Um que era em Roma, que era bem curto.
Sim.
Que era mais... Eu não lembro agora o nome.
Era do pessoal da Crytek, né? Era o...
Isso, que ele era uma tech demo... mais desenvolvida.
Ele era o The Order do Xbox, né?
Pronto, exato. Eu acho que ele era melhor do que The Order, assim, mas ele The graficamente...
Os dois eram jogos muito curtos e muito simples, né? Mas os dois eram showcase, né, de gráfico. The Order, assim, tirando gráfico por gráfico, ele é um dos mais bonitos do PS4 até hoje, fácil.
Cara, lindíssimo. Agora, entendeu? Não é novo esse feeling, mas essa vez aqui, obviamente, é um passo à frente, vendo Godfall, né, que até agora, na minha opinião, é o melhor gráfico do que a gente tava tendo na Next Gen. Lembrando que é só minha opinião, e eu não tô falando só de o quão fotorrealístico ele é, eu tô falando de paleta de cores, tô falando de acabamento, das roupas, das armas, efeitos e afins, tudo. Eu acho que ele só perde mesmo por Halo novo, que tá um pouquinho acima, mas... fora isso.
Acho que Demon Souls também tá um dos tops assim, gráfico.
É verdade. Tá muito impressionante. Tem razão. Tá muito bom. É um senhor remake, cara. Senhor remake. Guys, a gente já falou do Super Smash aqui no lançamento do game pro Switch. É o maior crossover da história dos consoles, de videogame todos os tempos. Mas pra surpresa de todos... Cara, o Steve do Minecraft tá entrando. Até o Steve do Minecraft.
Eu não sabia nem que esses bonecos de Minecraft tinham nome. Pra mim era só.
Pois eles têm. Não,
quadradinho andando de lado pro outro.
É quadradinho andando.
Tem Steve, anunciaram aí no trailer o Steve e uma outra skin que é de uma menina, que tem um nome também.
Ah, não, a menina não sei, né?
Bom, aí colocaram esse personagem do Minecraft, né? Pra surpresa, como tu disse, de todo mundo. A Microsoft, mais uma vez, liberando seus personagens pros outros consoles.
É, porque. Mas com certeza.
Eles já tinham colocado o Banjo-Kazooie, né? No Smash, que é deles também.
Agora, a Microsoft devia liberar a Harry, cara, do contrato. Dizer, Harry, fique sem contrato.
Libera é porra, mano.
Eles estão basicamente...
Liberar pra ir pra onde, homem?
Cara,
não é o mesmo pessoal, não é.
Mas se jogar pro Sururu, se jogar no Sururu, a galera pega, mano.
Pega, mas não tem, não é a mesma equipe.
Mas pode não ser, mas tem um nome, já dá um feeling, cara. Se a Nintendo comprasse de volta, bicho, eu dar um abraço em minha
moto. A Nintendo já tem a Retro Studio, que é Farros Donkey Kong,
tá fazendo o papel de Harry, né, hoje.
Metroid, Farros Diablo.
É, mas, porra, bicho, cara. Ó, outra frustração minha, viu? Diga-se passagem aqui, que eu espero que um dia saia, mas nunca o Harry, o Replay, nunca saiu pra PC, cara. Aquela porra só tem pra Xbox, bicho. Puta que me pariu. Aí apareceu um Xbox One padrão fat lá por 700 conto. Eu não quero comprar um tempo atrás aí. Não quis comprar essa porra. Devia ter comprado pra jogar Harry Replay, que era a única coisa que eu queria jogar que não tem no PC. Puta que
Mas,
tristeza,
enfim,
cara.
O Smash Bros. Realmente se firmou como a franquia com maior mashup de personagens, né? Tem o, como já disse, o Banjo-Kazooie, tem o Minecraft, tem o Snake, tem o Sonic, tem o Pac-Man, tem o Mega Man. Né? É, porque pra mim é o Minecraft, eu não conheço a
Exato, franquia. É porque, exato, exatamente.
É o carinha do Minecraft.
O carinha. É o Steve, mano. Steve, gente boa.
Não, me recusa a chamar aquilo ali de o nome de uma pessoa.
They call me Steve, já vi essa música, mas...
Quem é fã do Minecraft e não tem o Smash Bros, agora vai querer ter, né? Porque é uma franquia de peso,
cara,
né? Se gostando ou não.
Não, a franquia é foda, mas isso aí é só flow, cara. É só, sabe, só confete por cima. Eu não diria que chamei de flores aqui, chamei de, né, de... jogar um confete ali por cima, mas quero não, clica pra galera do... Chama, levanta a bandeirinha, ó, estamos aqui pra galera do Minecraft, assim como levantou pra... de todas as outras franquias, que alguém em algum momento foi fã e sabe que tem um jogo com um mashup, com um crossover da galera e o seu personagem favorito tá no meio, e por isso que converge tanta gente, cara, no Super Smash. Não, não é à toa, entendeu? Que isso acontece.
É, e a Microsoft tá assim com a Nintendo, com a amizade com a Nintendo boa aí.
Tá, então...
Liberando porque, tudo. Tá... Se bem que o Minecraft tem pra todos os consoles, né? Mas o Minecraft é como se ele fosse... Apesar dele ser da Microsoft, eu acho que ele atua como uma...
Como a Bethesda vai atuar. Uma outra entidade, né? Semi-independente, né? Eles têm uma... Tem uma espécie de contrato lá, mas a empresa pode lançar como ela quiser pra outras empresas também. Galera, deu ruim aqui no Halo, já sei, bicho. Vamos comprar ali a Bethesda pra ver se dá uma passada de pano aqui. E doutor Bruno, o que, que nós temos de lançamentos relevantes da semana? É, tem que ser assim, véi.
Tá foda.
Tá osso. Vai aí, porra.
Essa semana tá boa, viu? De jogo.
Rapaz, tá tão boa, diga-se passagem, antes que você comece, que saiu um trailer do Crash Bandicoot com o... A gente tava falando de crossover agora, mas nada se compara a esse crossover que aconteceu do Crash...
Tá faltando o Crash no Smash Bros. Aí.
Do Crash... Tá faltando mesmo, mas... Do Crash 4 com carreta furacão. E saiu...
E é oficial, né?
Na conta oficial do Crash Bandicoot no Twitter.
Feito por eles mesmo, o bonecão lá é o mesmo...
Exato.
Eu não sei se vocês viram as outras propagandas do Crash, que tá por aí no mercado internacional, assim, é o mesmo bonecão. Eu acho que eles pegaram o boneco do Crash, o cara vestido, é o mesminho, e trouxeram pro Brasil pra fazer isso aí.
Sim, sim.
Aquele boneco,
sim.
Ou seja, é uma braço campanha... Um braço mundial. Exatamente, uma campanha oficial dele, sabe?
Sim.
Que é uma homenagem, que é uma homenagem ao comercial antigo do Crash, do PlayStation 1, lá pra 95, 96, sei lá.
Que o Crash ele tá com o megafone na porta da Nintendo, né?
Isso, era o mesmo bonecão.
É, inclusive eu acho que é o mesmo,
e desde aquela época. Na cara do meu amor.
Your biggest enemy just arrived, coisa assim, né? Tô ligado.
Mesmo night.
Aí, com um caminhão carregado de televisão. Ele tirava assim a lona de cima do caminhão e as televisões tudo rodando Crash. Mas aí, cara, eu vou deixar na descrição aí pra vocês verem. Cara, é uma galhofa. Inacreditável. Cara, é Ruezil for the win. Até os gringos, bicho, russo, tudo. É comentando Rue, BR, bicho, porque é
lá não tem condição. Lá na NeoGaf o cara disse que reconheceu que era o Brasil porque passou um cachorro com caramelo, assim, na rua, aqueles vira-lata, default.
O vira-lata com a skin default é foda, tá ligado? Que merda!
É foda.
Com a skin default é foda, viu? Ele não teve paciência pra escolher na skin de foda-se, depois eu pego aí.
Pois é, mas essa chamada aí do comercial que tu puxou é por conta do lançamento da semana, né? Que é o Crash Bandicoot. Isso. 4, né? It's About Time, nome do jogo completo. Já saiu, né? No momento dessa gravação. Médias altíssimas, o Metacritic é 86 no momento, que é muito bom mesmo. É safe buy aí. Se você for fã da franquia, pode ir atrás que é bom.
Pode ir pra ter raiva. Olha, duas coisas pra dar raiva.
Tá difícil o jogo. Sabe quando é que o jogo é bom? Sabe por que, é que o jogo é bom? Porque ele tá sendo bem avaliado por quase todo mundo, mas os sites mais suspeitos, quais são? É Kotaku, é Polygon, é VG247, os sites mais chorões estão dizendo que deram nota baixa. E por quê? Porque disseram que o jogo é muito difícil. É porque o jogo é massa, pode comprar.
Então, automaticamente...
Exato, isso.
Você tem que entender alguns reviews como reviews invertidos. Aí você tá basicamente
pra
dizendo.
Pra quem não lembra, Polygon é aquele mesmo site que viralizou, que o repórter deles, especialista, entre várias aspas, enganchou no Cuphead no tutorial, né?
Sim,
enganchou
é verdade.
No tutorial do Cuphead. É o mesmo site que deu 7 pra Dark Souls 3, porque era muito difícil, segundo eles. Foda-se.
Foda-se mesmo.
Então é porque é bom. Se esse site der nota baixa, pode ir atrás que o jogo é bom.
A gente vai deixar uma lista aí na descrição. Eu não vou ter coragem de fazer, mas um dia eu vou fazer. Que é o seguinte,
negra,
os sites e como você interpretá-los em notas, entendeu? Inclusive com esses invertidos, ó. Kotaku, esse aqui, quando ele disser que é ruim é porque é bom, quando disser que é bom é porque é ruim, entendeu? É péssimo. Na verdade, quanto mais próximo de 10, mais próximo de 0 ele vai estar. Simples assim. Próximo lançamento. Ah, sim, cara. Porra, esse aqui até eu tava esperando, viado. Star Warszinho pro velho. Vai cair voar de nave, porra.
Full VR o jogo, se você tiver o equipamento do PS4, sim, ou do PC, ele
macho,
é 100%.
O Atila vai virar a criança de 37 anos mais feliz do mundo inteiro, cara.
Vai virar um piloto profissional, hein?
Aí vai, viu? Porque ele comprou o VR, pra quem não sabe, bota naquele podcast, meu amigo do PS4, mas ele tava pra largar emprego, pra passar o dia jogando só VR. Tomando vinho e jogando VR. Aí vai ser o Drunk Squadron, o esquadrão dele.
Ah, é. Um jumento passando no quintal dele.
Duncan One, respond.
É.
E o jumento com o capacetinho, tá ligado? Da rebelião pilotando.
Ixi. Mas parece que tá massa. Tá, o Starbucks tá, parece que tá legal. Ele tá em média 78 por enquanto, mas as reviews estão começando a sair agora. Não todas as publicações soltaram as notas, mas a IGN deu mais, acima de 8 já, entendeu? A Twinfinity deu 9. Por aí vai. Tem poucas reviews ainda, bem poucas mesmo. A GameSpot, por exemplo, nem soltou a deles ainda. Amanhã já dá pra ter uma noção geral. Mas o jogo tá legal. É zero DLC, zero... como é que se diz? Pay to win, zero microtransação. Não tem nenhum loot box, entendeu? O jogo ele é honesto. Ele não é full price, vale lembrar. Ele é em torno de $40. A campanha dura... 6 a, de 8 a 10 horas, estão dizendo, e a campanha ele é um, tem a história, lógico, mas a campanha serve como um grande tutorial pro multiplayer, que é o atrativo do jogo, né? Então, é um lançamento aí da EA, é feito pelo, lógico que é feito por um dos estúdios que eles comandam, né? A Motive Studios. Então, todo o crédito vai pra Motive, né? Porque eles conseguiram, mesmo estando por debaixo das de uma empresa sem vergonha como a eles, ainda conseguiram lançar um título desse aí com preço legal e sem
Pois é, cara. O que vale como ressalva positivo aí.
Esse eu tô querendo, se eu vou pegar. Saiu do beta também, do beta não, do Early Access, o Risk of Rain 2. Todo mundo tá dizendo que esse jogo é sensacional, viciante, é um tipo uma espécie de roguelike, ele é meio que um jogo infinito, mais ou menos na assim, não, o estilo não tem nada a ver, mas é mais ou menos na pegada do Hades, né, que é um jogo assim que você joga e sempre tá querendo ir uma partida a mais, porque é vicia, o cara entra no loop do jogo e por aí vai. Saiu de forma completa o jogo agora, o Risk of Rain 2, vale a pena pegar, ele tá num preço legal na Steam, tá, sei lá, 20 e tantos dólares, não sei quanto é que tá no Brasil, mas todo mundo que eu converso, todo mundo que participou do Early Access disse que o jogo é sensacional. Ele é tipo um jogo de aventura. O 1, ele era 2D, mas esse agora, o novo 2, né? Ele é totalmente 3D e waves e waves de inimigo. Você vai melhorando seu personagem durante o round, né? A fase. E vai ficando mais difícil o jogo. Vai ficando mais difícil, tá? E você tem que sempre estar se aprimorando. Só que o loop do jogo é muito viciante. Falando assim, parece ser besta, mas não. Confiram
É sempre assim, né, bicho? Você quando você fala sobre um jogo que clica no looping, normalmente a pessoa não tem como ter um contexto pra saber. Entender, sabe? É muito de feeling. Você vai lá e, por exemplo, um jogo que clicou, tu tá falando de clicar de looping, o Outer Wilds, eu até fiz postagem lá na página, mas tá com as poucas semanas. Clicou pra mim no looping, bicho. E que é um jogo, não é bem roguelike. É roguelike porque fica reiniciando, é isso. Ou não? É, né?
Então, se você morre, aí você tem que...
Reiniciar. É, o jogo então é roguelike.
Eu acredito que você leve algumas upgrades, alguns...
Leva. Você leva as informações que você pegou na morte anterior, entendeu? Só que a diferença do Outer Wilds é porque esse morrer ele é obrigatório mesmo. Ele vai acontecer se você ficar só parado. O sistema solar ele colapsa, o sol ele explode, ele, como se o sol envelhecesse. Você vê ele virando um gigante vermelho, depois ele encolhe e explode na supernova, entendeu? E aí engole o sistema, explode o sistema solar inteiro. E aí você acorda no looping de novo, entendeu? E é muito massa, o jogo é cheio de segredos e tal. Me clica bem. Esse looping clica, meu compadre, mesmo que não sei nem o que, cara. Você fica de novo. Mesma coisa aí no Risk of Rain.
Exatamente.
Ó, guys, essa semana tá saindo também o Mafia, o remake. A gente vai deixar na descrição, é do 1. Tá, graficamente tá muito bonito. E a gente não tem como comentar porque a gente não jogou nenhum. Eu joguei o Mafia 2, não 1, entendeu? Quando eu peguei e foi original lá, antigão. Então não tem muito como comentar. Mas pelas notas aqui que a gente viu, tá mais ou menos com a média de 75. Graficamente ele tá lindíssimo, sabe? E tem bem, pelo que eu vi, tem bem o feeling mesmo da época, sabe? De todo modo, vai estar na descrição o trailer. Assistam.
Se vocês querem a minha recomendação, joguem Hades. Não é um jogo novo, uhum. Apesar dele ter saído aí, eu acho que eu até mencionei no programa passado de lançamento, mas insisto, o jogo é muito bom, viciante, trilha sonora é excelente, gráfico.
Tá uma semana grindando o jogo.
40
mesmo.
Horas de jogo, moendo. E ainda tem coisa pra fazer, o jogo é... Compre.
Pois é.
O jogo não tá caro, vale a pena, só tem qualidade
massa,
do jogo.
Empresa boa mesmo. Supergiant Games, que fez Bastion, Transistor, fez o... Qual é aquele outro?
Fez
que fez?
aquele da queimada, que eu esqueci o nome.
São quatro
jogos bem distintos, né? Eles têm quatro jogos aí populares e os quatro nada a ver um com o outro, né?
Esse da queimada aí, que eu esqueci o nome agora, foi o que eu menos gostei, sabe?
Ele é um RPG barra esporte, né? Ele é bem conceitual mesmo,
jogo. Todos os jogos da Supergiant Games têm um foco muito bom na trilha sonora, sabe? São todas bem polidas, elas casam muito bem com os games. Esse da queimada aí, que eu joguei bem no lançamento, não fui até o fim, joguei só até a metade do jogo, porque eu realmente não clicou pra mim a mecânica bem... Eu não gostei, cara. Mesmo. É gosto pessoal, enfim. Mas as trilhas sonoras que eu ouvi no jogo da Supergiant Games, no Bastion, principalmente no Transistor e agora no Hades, que o Bruno recomendou, já tá aqui na fila, tô só terminando o Alto e o Hades pra passar pra ele. É muito boa. Ele já mandou até algumas músicas aqui, eu digo, pô, cara, muito massa. E as pegadas das trilhas sonoras são completamente diferentes, não são só os jogos, tá? As trilhas sonoras são boas e diferentes também, porque você fazer músicas no mesmo estilo, assim, parecidas, e ter uma qualidade e a música ser massa, é menos difícil do que você fazer músicas em estilo diferente. O Hades já tem, lógico, tem música mais calma e tal, mas tem mais rock, em batalha com chefe e tal, entendeu? A Supergiant Games faz trilhas sonoras magníficas, guys. Vale a pena vocês conferirem os jogos dela, beleza? Bom, guys, então é isso aí. Link na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar organizadinho bonitinho lá, pra caso vocês queiram conferir com mais profundidade. Lembrando que a gente deixa os links em inglês, ou seja, os links originais, de onde a gente procurou as informações todas listadas pra vocês, tá bom? Considere também dar o suporte no podcast, demonstre todo o seu amor por esse trabalho maravilhoso que a gente faz toda semana aqui, dando apoio a gente lá no PicPay e no Padrim. É preferível no PicPay, o Padrim dá muito mais trabalho pra gente receber. Então, faça no PicPay lá rapidinho, você aponta o celular pra lá, porque a QR Code já tá apoiando. E é isso aí, guys. Valeu, até a próxima semana e falou com o Manicorno e eu, caralho!
Esse podcast foi produzido por Easy Feed, soluções em produção de podcast.